Doutora Carla, qual é a repercussão da prisão de Nicolás Maduro na Europa? A senhora que acompanha tem conhecimento sobre isso.
Bem, aqui na Europa a repercussão é um pouquinho diferente da repercussão que nós tivemos no Brasil. Eu estou aqui, mas também estou sempre ligada no que se passa tanto no Brasil quanto no restante do mundo. A Itália, através da sua primeira-ministra, que é muito próxima do Trump, que é a Giorgia Meloni, e assim como também o presidente francês também se manifestou, Macron, no sentido de apoiar a atitude do presidente Trump, no sentido de libertar o povo venezuelano da opressão aplicada pelo regime anteriormente chavista e agora do então presidente Maduro. Todos eles são favoráveis a essa libertação. Claro que não entram no mérito da invasão ao território venezuelano, mas sim a libertação. É isso que eles mencionam aqui. Eles não falam na questão da intervenção dentro do país Venezuela, mas sim da libertação do regime ao qual o povo venezuelano estava subordinado.
Bom, isso significa que a Europa, que é mais capitalista, logicamente, que não tem essa dicotomia em termos de ideologia partidária, político-partidária, eles são mais libertários, né? Podemos dizer assim. E o povo...
Eles são mais pró-direitos humanos. E o que eles viram, e depois das últimas eleições, em que inclusive falamos para essa casa do que se passou nas eleições venezuelanas, em que tecnicamente elas teriam sido fraudadas, até porque não apareceram até agora as atas eleitorais, né? Eles estavam muito, digamos assim, estava indigesto para eles a eleição que eles não consideravam do Maduro. E por essa razão, eles achavam que a opressão que estava sendo imposta ao povo venezuelano, e nós vemos bastante em Passo Fundo, inclusive, sentimos isso, nós temos vários imigrantes venezuelanos na nossa cidade, fazia mal para a população em si. Bem, mas isso é uma das questões. A outra questão são os interesses do Trump por trás dessa atitude, que provavelmente nós falaremos na sequência. Mas os europeus, falando deles aqui, eles estão felizes por conta disso, por conta dessa alternância, uma promessa de alternância de regime na Venezuela.
Bom, todos, o pessoal da esquerda brasileira, pelo menos, e o próprio presidente da Colômbia também, eles avaliam que o Trump tomou essa iniciativa de prender Maduro, que já estava prometendo há muito tempo, havia uma recompensa aí de 50 milhões de dólares para quem... dissesse, desse informações que levassem à prisão de Maduro. Ele dizem então esse pessoal aí que o interesse é exclusivamente no petróleo e que os Estados Unidos querem esse petróleo para eles, para si, o governo americano ou para suas empresas. Na verdade, há algum tempo, há cerca de 15, 20 anos, as petrolíferas americanas que operavam na Venezuela foram expulsas, foram retiradas do país, né? Foram retiradas, foram mandadas embora. Deixa tudo que vocês investiram aqui, que isso aqui é tudo nosso. Foi mais ou menos isso. Seria essa visão geral, doutora?
Sim. A esquerda não está errada. A esquerda brasileira e a latino-americana não está errada. Só que, vejam, esse é um dos objetivos, é o objetivo, na verdade, principal, talvez, do governo norte-americano, que é a retomada da indústria petrolífera para os Estados Unidos. Quando do regime chavista, na primeira vez que o Hugo Chávez teve, digamos assim, ele foi ameaçado, nós tivemos uma a nacionalização, e aí com o retorno do Chávez ao poder e o avanço dos generais, por isso que na Venezuela nós temos mais de 900 generais, tomaram novamente o poder, foi levado ao poder o Chávez naquela ocasião, eles fizeram a chamada nacionalização. Nós tínhamos dentro da Venezuela, que é um grande produtor de petróleo, todas as indústrias americanas. E isso deixou muito agastado o governo americano na época. Mas com a alternância de poder naquela ocasião e a entrada dos democratas, tal fato foi relevado, ou seja, esquecido em tese. Com a primeira eleição do Trump, ele tentou retomar e aí colocou a prêmio à cabeça do Maduro. Se lembrarem, se o povo brasileiro lembrar, a cabeça por entrega de Maduro estava em 50 milhões de dólares, né? E agora, e ele não conseguiu levar a cabo essa questão de retomar as petrolíferas venezuelanas para as empresas americanas, que na época tinham feito um grande investimento e foram simplesmente banidas do território daquele país. E hoje, o que ele fez foi simplesmente fazer aquilo que ele não finalizou no primeiro mandato dele, que foi tirar do governo, tecnicamente, uma peça que estaria contrária a essa retomada das indústrias petrolíferas americanas do petróleo venezuelano, claro, pagando royalties por isso, mas fazendo a gestão dessa retirada de petróleo e comercializando, por sua vez, esse petróleo, tirou o último entrave que eu tinha. E é o que ele pretende. Ele pretende agora fazer essa retomada, foi o que ele falou, para que as indústrias americanas reinvistam na Venezuela, evitando que a China o faça. Por qual foi o grande motivador do Trump para fazer neste momento? Duas questões. Primeira delas, eu não sei se o amigo lembra do que eu vou lhe dizer agora, mas nós estamos já há um ano numa discussão para fazer a Transpacífico, que é
Sim.
uma estrada, uma rodovia. Você que esteve no norte do país deve ter ouvido falar aí. Uma rodovia
Sim.
que sai da Amazônia, do norte brasileiro, cruza a Bolívia, cruza o Chile e vai dar no Pacífico. Ela é
Certo.
fomentada pela China, por empresas chinesas, passando inclusive por uma parte do Paraguai. Eu venho acompanhando essa discussão, porque ela é uma discussão que já está há um ano, para quem trabalha com direito internacional, fazendo reuniões multilaterais entre os países envolvidos e bilaterais, ou seja, Brasil e Paraguai, Brasil e Bolívia, Chile e Paraguai, e assim sucessivamente para fazer a viabilidade disso. E por quê? Porque a China quer uma saída, um escoamento da produção sul-americana por essa rota, para não ter que fazer toda a volta Atlântico via Cabo Horn aqui embaixo e subida para a China. Então, eles estão tentando ingressar aqui nos países sul-americanos muito fortemente. E o Trump percebeu isso. E eles já estavam inseridos, fomentando, assim como a Rússia o estava, mas com muito menor quantidade de dinheiro, já estavam fomentando a Venezuela. E isso acendeu todos os alertas possíveis para o Trump. E foi por isso que ele, há 2 meses, está fazendo essa iniciativa de colocar as suas forças e o seu viés para os países sul-americanos.
Perfeito, é uma avaliação perfeita, é uma visão perfeita do que a senhora está nos passando aí a respeito dessa situação. Agora tem uma outra notícia aqui que diz o seguinte, né? O presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, deverá comparecer hoje às 14 horas, horário de Brasília, 12 horas, horário local em Nova York, deverá ser a sua primeira visita, entre aspas, né, uma audiência, primeira audiência para o tribunal em Nova York. E há quem diga, e as notícias de ontem das redes, das agências internacionais davam conta de que um grupo de conselheiros dos tribunais de Nova York pedirão a prisão perpétua de Maduro. Poderia acontecer isso?
Poderia e provavelmente aconteça, porque como nós falávamos, existem dois vieses. O viés que a esquerda brasileira está apregoando, que é essa questão efetiva de que os Estados Unidos querem retomar a produção de petróleo. Claro que isso não é de todo ruim, porque a produção e a indústria petroquímica da Venezuela está caindo aos pedaços, entre aspas, né? Está muito ruim. E de outro lado, nós temos o pensamento que eu falava no início, que é o pensamento europeu voltado aos direitos humanos, que é justamente tentando punir o Maduro por todos os crimes realizados durante a sua gestão, que lá vão quase 20 anos, contra o povo venezuelano, que é sobre esta ótica que o presidente Trump invadiu a Venezuela, capturou o presidente Maduro e a sua esposa e o levou para Nova York, para que ele consiga e possa ali responder por todos os crimes contra a humanidade, ou seja, contra o povo venezuelano, que são lhe impingidos. E é sobre este viés que a Europa, cito, França, Itália e demais países europeus estão apoiando o que aconteceu na Venezuela.
Maduro corre o risco de ser condenado à pena de morte?
Não sei se no estado de Nova York existe pena de morte. Salvo ledo engano, é só prisão perpétua.
Bom, se houver isso, então estará...
Porque
logicamente,
cada estado americano possui a sua legislação própria para esse tipo de crime.
Perfeito. A questão seria para as agências de notícias que estão divulgando isso, a questão seria para as populações, tanto daqui como dali. O brasileiro é lógico que já tem a sua posição firmada e há, parece que, uma divisão bem específica disso, doutora Carla. Brasil a favor, a direita ou centro-direita a favor dos Estados Unidos nessa parada aí, a favor de Trump, e a esquerda a favor de Nicolás Maduro. Será que pode-se dizer assim? A senhora está na Europa, mas a senhora conhece bem essa realidade.
Tu estás correto. O Brasil sempre vai ter, sempre não, nos últimos 10 anos tem ganhado força essa questão dicotômica esquerda e direita. E aí tu tem os prós da direita e os prós da esquerda, né? Na Europa, nós estamos tendo também, obviamente, alguns ruídos contrários ao que aconteceu, mas a grande maioria dos telejornais estão a favor, justamente por conta do viés de direitos humanos, que pega aquilo que a esquerda brasileira sempre apregoou, e por isso não reconheceu, inclusive, as eleições como válidas, as últimas eleições do ano passado do Nicolás Maduro na Venezuela, por mais que tenha enviado a sua embaixadora para a posse do Maduro. O Brasil nunca reconheceu expressamente as eleições, justamente porque achou que foram fraudadas, e também por conta desse viés contrário à população venezuelana, o Brasil estava reticente em apoiar o regime Maduro. Então, veja, o que que o Brasil, e eu compreendo o que o presidente Lula quis dizer, o que que o Brasil se coloca nesse momento? Ele é contrário ao que aconteceu pelo modo como fez. Ele gostaria, o governo brasileiro gostaria de não ter o governo Maduro por conta da fraude nas eleições, por achá-lo talvez ilegítimo, como efetivamente talvez o seja, mas não usando a força para tirá-lo do poder. E o presidente Lula disse isso, porque o Brasil ele é favorável à soberania nacional, à não intervenção, à não invasão, né? E isso é um preceito internacional, do direito internacional, extremamente importante e que não pode ser alterado. Só que o foi, a princípio, pelo governo americano, justamente para, entre aspas, novamente, vou dizer, um bem maior, que é o povo venezuelano. Vamos ver como o povo venezuelano encara isso. Nós estamos vendo, através da mídia, várias manifestações em todos os países sul-americanos, onde tu tem a diáspora venezuelana que saiu fugida da Venezuela por conta do regime, comemorando essa retirada do poder do Maduro. Aqui na Europa também nós vemos várias manifestações do povo venezuelano comemorando a retirada do Maduro do poder, mas vamos ver como é que vai ser o dia seguinte, não amanhã, mas as próximas semanas, na questão de quem irá administrar a Venezuela. Porque não será os Estados Unidos, obviamente. Os Estados Unidos, o Trump, por mais que diga que terá um controle na Venezuela, ele não conseguirá gerir e administrar a Venezuela sentado numa cadeira na Casa Branca. Obviamente, o governo venezuelano terá que ter um governo legítimo, eleito, gerindo seus próprios interesses. Vamos ver como se dará esses próximos passos.
Exatamente, como prevê a soberania de todos os países, né, doutora?
Exatamente.
O Luiz de Quadros diz assim: bom dia, meus parabéns à doutora Della Bona pelo ótimo comentário. O outro comentário aqui também é de um, é do, conferindo aqui, José Volney Dalmaso, que diz assim: bom dia, Dilerman. Quem se beneficia hoje do petróleo da Venezuela? Cuba, Rússia e China. Olavo de Carvalho já previa: caindo Maduro, cai como um dominó de cartas o comunismo na América Latina, Cuba, Brasil, Nicarágua e outros, até África e Irã. Seria possível isso? Porque há, muito se fala também, é claro, que politicamente, na questão, doutora, de que Maduro vai dedurar. Vai dedurar o quê? Um cartel de tráfico?
Dilerman, vamos lá. Eu estudo direito internacional há quase 30 anos.
Certo.
Por mais que eu trabalhe e sou advogada militante na área civil, empresarial, eu adoro direito internacional e gosto muito, tenho mestrado, doutorado nesta área, e eu sempre disse para os meus alunos: olha, a política, tanto nacional quanto internacional, ela é cíclica. O que, que é isso? Às vezes nós temos situações e governos de direita, e aí tu tem um ciclo de direita no mundo. Outras vezes você tem de esquerda. Neste momento em específico, estão efetivamente caindo os regimes ou as políticas esquerdistas, não que elas desaparecerão jamais, e não pode, porque nós temos que ter um contrapeso, né? Nós temos que ter os dois lados, isso é salutar, especialmente em democracias, mas nós estamos indo sim, e não há como fechar os olhos para isso, para um ciclo de direita. Nós temos aí uma inversão nos países sul-americanos, e é uma realidade, para governos de direita. Quanto tempo isso durará? Talvez 4, talvez 8, talvez menos anos, mas ela está indo. Então, sim, nós temos uma tendência neste momento. Eu não estou falando da política brasileira, eu estou falando que neste momento, nos países sul-americanos, nós temos essa tendência. Assim como temos na Europa. Tá? Então, nós estamos indo para um ciclo de direita. Alguns regimes voltados para a esquerda, voltados para o socialismo na América do Sul, já estão caindo, já estão sendo substituídos. Por quanto tempo? Não saberemos, até porque as eleições nos países americanos, quase todos eles, é de 4 em 4 anos. E o povo não é burro, o povo escolhe. Não está satisfeito com um lado, vota com o outro. O povo é muito democrático nesse nível. Ele vê aquilo que lhe interessa. Não importa se é o Lula, se é o Bolsonaro, usando os dois estigmas. E sim aquilo que ele quer, aquilo que faz bem para ele. E é isso que tem que ser. É isso que é um país, ser um país democrático, ser um regime democrático. Seja ele voltado para o lado do socialismo, da esquerda ou de direita. Então, assim, neste momento, a população dos países latino-americanos estão voltando-se para a direita. Vamos ver até quando.
Aguardemos, né, doutora?
Sim, aguardemos.
Exato. Eu também vou aguardar o seu retorno para que nós possamos conversar mais sobre isso, mas lembrando aí também um lembrete do nosso ouvinte Ezequiel, que diz assim: bom dia. A coletiva do secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, deixou claro que eles deram muitas opções para Maduro. Ele não aceitou. E aí foi partido para essa iniciativa, aí foi tomada essa iniciativa.
É verdade. O nosso ouvinte está certo. O presidente Trump e o secretário de Estado, Marco Rubio, conversaram por mais de 2 meses, vem conversando por mais de 2 meses com Nicolás Maduro, e ele não abriu mão de várias situações e que culminou nessa questão. E nós vínhamos falando na rádio, nessa casa, várias entrevistas nós tivemos sobre o que aconteceria, qual era a intenção de colocar tantos navios importantes americanos em águas caribenhas, né?
Sim. A gente vê, por exemplo, o Petros, que é presidente da Colômbia, numa atitude... Ele é do time de Maduro, né? Ele é do time de Maduro. É um ditador também, né? Um comunista, né? Um socialista comunista. E a gente vê ele pedindo, por exemplo, para que a população venezuelana tome as ruas e tome o poder. Já a Delcy Rodrigues, que é vice-presidente da República Venezuelana, vice-presidente da Venezuela, ela, num primeiro momento, disse que não aceitaria jamais a interferência americana, mas agora ela se rende aos pedidos de Maduro, se rende aos pedidos de Trump, e Trump diz que vai fiscalizar, vai estar em cima, vai estar acompanhando par e passo para que não ocorram desvios nessa conduta de voltar a democracia ao povo venezuelano. É por aí?
Dilerman, vamos lá. Não podemos comparar o Petros a Maduro. Petros foi eleito democraticamente. Não fraudou tecnicamente, pelo menos nunca se falou em fraude em eleições.
Sim.
E foi eleito pelo povo e para o povo. Então, ele pode ser um socialista, mas ele nunca é, por hora, não pode ser taxado como ditador. Ao contrário de Maduro, que sim, que fraudou as últimas eleições, então, isso é pacífico. Também há suspeita das eleições anteriores. Então, sim, nós podemos taxar Maduro de ditador. Mas o Petros não, o Petros ele é uma figura esquerda, sim, não nega, socialista, sim, não nega, mas foi eleito pelo povo, o povo escolheu elegê-lo. Então a posição dele neste caso, que ela é mais dura, mais voltada a pró-Maduro, pró-regime venezuelano do que pró-Trump. Mas não dá para esquecer que a Colômbia também é um amigo de longa data do governo americano. O governo americano auxiliou no combate às drogas, ao narcotráfico na Colômbia, e hoje a Colômbia pode ser considerada um país livre dos terroristas, né? Que assolavam a população colombiana. Mas, obviamente, hoje, aquilo que nós temos que ter atenção é quem fará a administração, a gestão do governo venezuelano. O Trump, no seu primeiro pronunciamento, foi contrário a Corina, né? Corina Machado, isso, informando que ela não tinha, que é da oposição, né, a Maduro, que ela não tinha o voto popular, sabendo que ela somente não concorreu às últimas eleições por conta de que estava sob risco de vida de Maduro. Mas, enfim, o que isso significa? Esse pronunciamento do Trump contrário a Corina Machado, que ganhou o prêmio Nobel da Paz. Simplesmente diz que ele talvez esteja com alguma conversa mais atilada e mais profunda com a vice-presidente, que é a que está hoje no poder, que assumiu ontem o poder na Venezuela, e converse com ela mais ao pé do ouvido para que ocorram as mudanças pretendidas pelo governo americano. E, obviamente, aí vai para a nossa primeira parte da conversa, não é somente em prol do povo venezuelano, é em prol também do governo americano, que é o incentivo e a reconstrução das petrolíferas. Que esse é um intuito maior do presidente Trump.
Que é um...
Mas, com isso, vai beneficiar o povo venezuelano com algumas riquezas, com certeza.
É, e que é uma questão mundial também, né? É, Felipe de Oliveira Justo, bom dia, feliz ano novo. Essa notícia foi surpreendente, a queda de Maduro era visto que iria ocorrer quando os Estados Unidos estavam penetrando na Venezuela. Após sobre a situação do narcoterrorismo, queria pegar Maduro, que há muito tempo, além disso, queria o petróleo venezuelano. É, bom, e outra complementação aqui, também do Luiz, né? É que diz, Luiz de Quadros, que diz: Maduro é um ditador, todo mundo sabe, só que a maneira que foi retirado parece mais um sequestro. É o que os americanos querem, as riquezas minerais, é o que está estampado aí. E a questão do fome, para encerrarmos, doutora, que eu sei que a senhora já está com fome, já está na hora do almoço, para encerrarmos...
Não, é um prazer, não, posso ficar aqui, a gente come mais tarde, a gente almoça mais tarde aqui.
Tá certo. Doutora, a questão, por exemplo, do Fórum de São Paulo, que está sendo citado nessa situação toda aí também, que teria sido uma decisão e que essas ações aí contrariam as intenções do Fórum de São Paulo. Maduro esteve no Fórum de São Paulo lá em 1990, né?
Sim. Bem, nós temos algumas regras de direito internacional que, obviamente, não foram cumpridas à risca, tanto pelo regime Maduro quanto pelo presidente Trump. A gente... já falou sobre isso. O que é certo agora é que nós temos um julgamento no Tribunal de Nova York e uma das alegações que nós vamos ter nesse julgamento é a forma como o presidente Trump, ou seja, o governo americano, usou para retirar Nicolás Maduro de dentro da Venezuela.
Sim.
Claro que nós já temos precedentes sobre isso, um precedente muito antigo, do século XVIII, de 1800 e alguma... século XIX, desculpe, 1835, salvo ler engano, em que os Estados Unidos alegam que não importa a forma como você traga o prisioneiro, desde que você traga o prisioneiro até a corte, ele será julgado pelos crimes cometidos. Então, veja, a forma como o governo americano utilizou para ingressar na Venezuela, chamar para si o Maduro e levar para a justiça, e veja, a justiça norte-americana, corte de Nova York, utilizando algemas, ela demonstra que ele vai dizer: olha, agora é com a corte de Nova York, eu vou cuidar de como o povo venezuelano fará a sua gestão, né?
Perfeito.
Então, assim, aquilo que foi discutido nos fóruns regionais sobre a forma de não intervenção de soberania, neste caso, ela foi solapada, né?
Sim.
Mas, segundo o Trump, por uma boa causa.
Bom, vamos aguardar os próximos passos, como sempre devemos fazê-lo para não cairmos aí na paixão ideológica, não é isso, doutora?
Sim, nós temos que ter em mente, e eu sei que a nossa população ela é muito fervorosa, o nosso povo é muito fervoroso, tanto para a direita quanto para a esquerda, mas nós temos que verificar uma coisa só nesse fato: o que o povo venezuelano quer. E isso, o povo venezuelano já deixou claro nas últimas eleições, o ano passado, que eles queriam uma alternância de poder. Claro. Novamente, a forma como isso aconteceu, a forma como isso ocorreu, não é aquilo que o resto do mundo esperava. Mas, enfim, vamos aguardar que tudo finalize bem e que quem saia ganhando seja o povo venezuelano, no final das contas.
Tomara. Bom dia para a senhora, ótima estada, ótimas férias e também ótimo trabalho. Quando a senhora retornar,
muito obrigada.
Estaremos lhe aguardando aqui para mais conversas.
E estou à disposição, por mais que eu esteja longe, a globalização, os meios de comunicação fazem a gente estar um ao lado do outro, né? E possibilitar que a gente converse mesmo com um Atlântico no meio.
É verdade. Um abração para você e ótima semana, doutora Carla Della Bona.
Para vocês também. Um ótimo ano, com sucesso e prosperidade para todos nós.